CBN, Eleições 2020. News Truck CBN Campinas.
São 10 horas 38 minutos, de volta aqui com CBN Campinas, ao lado do restaurante Giovanetti, do Cambuí, o News Truck, instalado, ouvindo os candidatos a prefeito. E o Paradela vai começar esse segundo tempo das entrevistas com o candidato Rogério Menezes, do PV.
Vamos lá, candidato Rogério Menezes, até para a gente voltar um pouquinho no assunto que é importante, que é o transporte. O próximo prefeito vai ter aquele desafio de liberar a licitação, porque sem essa licitação o BRT simplesmente não funciona aqui em Campinas. A licitação foi feita pensando no BRT. Então eu quero colocar duas condições. O senhor concorda com esse modal BRT ou poderia ter sido um modal de trilhos aqui em Campinas para essa área? E outra, as ciclovias. O senhor falou de completar os 130 quilômetros, né, de ciclovias. Pensando em ciclovias como um meio de locomoção ou como ela foi colocada até esse momento aqui como um sistema de lazer?
Bom, primeiro, Paradela, é preciso esclarecer que nós estamos correndo algum risco na questão das obras do BRT. Por quê? As obras vão ser concluídas, estão bem adiantadas, mas ou a gente apressa para sair a concessão, ou a licitação acontece e começa a operar o sistema, entrar os investimentos privados, 800 ônibus biarticulados, de qualidade, ônibus, 339 ônibus não poluentes, ou a gente começa a correr risco até de depredações do investimento. Estações estão ali colocadas e tal, e as pessoas não vão gostar de ficar por longo tempo pegando o mesmo ônibus diesel de sempre, né, com problemas de qualidade que a gente já abordou aqui, e pegando ônibus naqueles pontinhos azuis que estão ali, que eu já fiz referência. Sem acessibilidade, com toda uma série de problemas aí, que ainda vão se impor aí à realidade. Então nós precisamos resolver isso prontamente para garantir o transporte de qualidade. Em relação ao modal, eu concordo com o modal do BRT, porque as simulações são matemáticas, em termos de número de passageiros, hora sentido, é toda uma conta que faz para ver se para de pé ou não. Às vezes a gente encontra o cidadão e fala assim, olha, dá para fazer o metrô? Vamos fazer um metrô? Não, quem prometer metrô para você, para o senhor, para a senhora, não está falando a verdade. Você tem uma cidade espalhada, 800 quilômetros quadrados de área, um desafio enorme das distâncias a serem percorridas, simplesmente a conta não para de pé, o investimento não para de pé. Você vê o mau planejamento que aconteceu lá, ainda no século passado, com a questão do VLT. Você perdeu um trabalho que podia ter dado certo ali, porque você tem que fazer estudos, origem e destino. Você tem que saber qual é a viabilidade econômica. Se você põe um sistema sem viabilidade econômica, não avança. Mas eu volto a dizer, eu tenho aqui comigo o privilégio de ter como candidato a vice-prefeito um dos maiores especialistas no Brasil, que já acompanhou a implantação e funcionamento de vários BRTs e que trabalha em toda essa articulação do modal do transporte sustentável, que vai passar pela bicicleta. Nós precisamos articular ciclovias do plano cicloviário, as ciclovias radiais que vão levar a cada estação do BRT. Os ônibus precisam ter aquelas sanfonas que também transportam bicicleta. Você consegue acomodar ali 7, 8 sanfonas que transportam bicicleta. Colocar os bicicletários em todos os terminais e nos prédios públicos para a gente poder fazer com que a bicicleta, e é a sua pergunta, seja transporte. Não apenas diversão, lazer, que também é e é importante, mas seja transporte. E nos trechos em que puder ainda fazer algum ajuste, nós vamos também voltar a introduzir a questão das ciclovias nos trechos em que isso for possível. Onde não for possível, a gente vai fazer as ciclofaixas contornando para que a cidade esteja interligada com seus 190 quilômetros entre ciclovias e ciclofaixa, que não é nada do outro mundo. A média nos países desenvolvidos são 600 quilômetros. Existem cidades que eu conheci como Bonn, na Alemanha, em que a gente chega a ter 2 mil quilômetros de ciclovia. A ciclovia e a bicicleta vai ter papel central no governo do Partido Verde a partir do dia 2 de janeiro.
O senhor tem andado de ônibus nesse período eleitoral? Pergunto para todos os candidatos.
Não vou fazer hipocrisia e nem populismo. de gente que há um mês da eleição fala que anda de ônibus, que foi, que rodou a cidade de ônibus. Não ando.
Não ando.
Não ando de ônibus. Converso com as pessoas que andam.
Uhum.
E sei da situação. E as pessoas vieram me falar nessa questão da pandemia, e quando eu estou rodando a cidade, das situações de quebra, de superlotação, de barulho. Então, eu conheço a realidade do transporte, tenho um dos maiores especialistas do Brasil como vice. Nós vamos enfrentar essa agenda de botar o BRT para funcionar. Mas não contem com o Rogério Menezes para ficar fazendo populismo, hipocrisia e sair por aí. Eu acho ridículo.
Uhum.
O cara sair aí agora pegando ônibus. Se eu pegasse ônibus rotineiramente, sim, eu deveria conseguir pegando ônibus. Agora, o cara sair aí como candidato para tirar foto que está pegando ônibus, não, isso não conta com o Rogério Menezes, não.
Deixa eu só fazer uma outra pergunta. Dia 2, 1º de janeiro é o dia da posse, né? Não sei também porque dia 1º de janeiro, né? Todo mundo... por questões, por projeto, acho que é lei, né? Tem que ser dia 1º de janeiro. Mas dia 2 de janeiro, o que, que o senhor pretende fazer no Palácio do Jequitibás caso seja eleito prefeito de Campinas? Comissionados, planejamento da cidade, qual que vai ser o choque que o senhor pretende dar para que a população fale, opa, acontecendo alguma coisa diferente na cidade?
Bom, vamos falar do dia 2 de janeiro, depois eu quero falar o que nós vamos fazer na transição, que eu acho que a transição vai ser muito importante esse ano, porque vai ter um mês só de transição. Eu estou defendendo que a gente monte 3 equipes de transição, 8 horas, para a gente virar as 24 horas, porque um mês vai ser pouco para ver toda a situação e para poder tomar as medidas rapidamente. Mas em dia 2 de janeiro... nós vamos tomar algumas medidas que são simbólicas, né? A gente já vai ter feito uma reorganização administrativa, dá para enxugar, tem sobreposições que a gente identifica. Eu conheço hoje a máquina, estive ali, percorri, fiz parcerias com as várias áreas, consigo reorganizar isso, tirar as áreas de sobreposição para dar maior eficiência. Segundo ponto, nós estamos propondo cortar pela metade os comissionados. E não é promessa eleitoral. Porque eu, Rogério Menezes, na Secretaria do Verde, terminei o meu governo com os 3 diretores meus, ou seja, 100%, servidores de carreira, né? Leandro, André Struck e doutora Ângela Guiral. Doutores com grande formação, servidores de carreira com ampla experiência. Esse modelo da Secretaria do Verde, que pegou 636 protocolos físicos e entregou um sistema online informatizado de licenciamento, que acelerou as aprovações sem deixar de lado a questão ambiental, nós vamos levar para toda a prefeitura um sistema único de aprovação que ajude a cidade a gerar um novo ciclo de desenvolvimento. Eu posso dizer que fiz... posso dizer que tivemos zero de problema ético, aliás, na minha vida, 23 anos, zero de problema ético, nenhum boletim de ocorrência, e assim vamos continuar. Então, posso fazer discurso do combate implacável à corrupção e posso fazer discurso de cortar cargos, de privilegiar os servidores de carreira, cortar pela metade, e a outra metade que ficar vai ser a alta qualificação. No sentido, por que, que é importante não cortar tudo, como alguns fazem o discurso, que vai acabar com os comissionados? Porque existem entraves, muitas vezes, para contratações no serviço público, e o comissionado é a válvula de escape para você trazer alguém de alta capacidade. É que é usado para colocar gente da política. Então tem que cortar isso. Agora, o fato de você ter uma margem ali para trazer pessoas em situações em que você vai levar algum tempo para contratar, eu usei isso na Secretaria do Verde. Fiz seleção como se fosse para empresa privada. Tenho lá pós-doutor, doutor, gente que, de alta qualificação, que está em cargo em comissão e que está lá e que prossegue lá. Então, gente que tem doutorado em Unicamp, em USP. Então, tem esse outro lado que a gente precisa mostrar. O comissionado, que a gente precisa cortar, é essa relação de troca de governabilidade na Câmara Municipal de Campinas. E isso precisa. A AR não pode mais funcionar como está funcionando. As ARs são capitanias hereditárias de vereadores. Então ali, se você for ligado politicamente ao vereador, você consegue as coisas. Se não for, a coisa trava. É um Deus nos acuda. Então nós precisamos trabalhar nessa perspectiva da gestão eficiente, com base técnica, com prioridade para fazer as coisas acontecer, entregar o resultado na ponta que a população quer e merece.
Diante de tantas críticas e essa situação desse dessa conversa entre o Executivo e o Legislativo me chama a atenção, porque o próprio líder de governo do prefeito Jonas Donizete também é do Partido Verde, né, Luiz Carlos Rossini. Diante dessas críticas, o senhor não ficou muito tempo na administração? 7 anos e meio?
Não, as críticas são normais. Nós estamos num processo vislumbrando o que pode ser melhorado. E eu acredito que o plano de governo do Partido Verde está aqui. A sociedade vai ver qual a nossa visão de futuro. E evidentemente que nós participamos do governo e não negamos e não vamos em nenhum momento dizer nem que está tudo bem, nem que está tudo ruim, como alguns que participaram do governo e agora dizem que estão tudo ruim. Participaram um grande tempo do governo. Nós não fazemos isso. A gente sabe que o governo avançou. Na área de sustentabilidade, que foi o nosso acordo político, nós colocamos Campinas em referência. Eu fui no Senado argentino, fui na Europa, tem trabalho publicado, livro hoje que é referência para o Brasil. Podem consultar, está na rede social o livro da doutora Andréa e do Rogério Menezes, que hoje é adotado pelos secretários do país inteiro como referencial teórico para as medidas de gestão ambiental que foram tomadas. Então hoje a realidade é completamente diferente da secretaria que recebemos do que entregamos. Tudo que foi acordado no segundo turno de 2012, entregamos 100% dos resultados. O plano de saneamento, eu dei de exemplo aqui, foi coordenado pela gente. Em 2012, o prefeito me chamou e falou: Rogério, vamos contratar o plano de saneamento. Existe aí uma consultoria querendo fazer o plano de saneamento de Campinas. Qual a sua opinião? E o prefeito respeitou. Falei: sou contra. Por que nós vamos gastar 1,5 milhão se a gente tem os melhores técnicos aqui entre Senasa, Secretaria do Verde, a gente pode fazer esse plano de saneamento e economizar esse dinheiro? Ah, então você coordena o plano de saneamento? Coordeno. Em um ano estava entregue o plano de saneamento, isso permitiu que a Senasa buscasse os recursos para fazer o investimento na universalização do saneamento que está agora chegando lá. Então, o que eu estou dizendo é que existem aspectos de uma realidade que se encontrou, de uma realidade política que se encontrou, de um governo de transição. Vamos lembrar como estava Campinas antes de 2013. Vamos lembrar o caos que era, inclusive, nesse campo aí da corrupção. Então, não se faz uma transição de modelo de uma hora para outra num cavalinho de pau. Então, houve um governo que fez uma transição em muitos aspectos, conseguiu pegar aquelas esqueletos que estavam no armário na aprovação de empreendimentos, resolver as pendências, com o Ministério Público, inclusive, e agora está passando um bastão de uma cidade melhor do que recebeu. Isso eu tenho convicção. Por isso nós ficamos no governo. Por isso nós participamos do governo e defendemos. Agora, o que tiver de errado, se tem algum aspecto que tem que ser punido, que tem que ser tratado, vamos tratar. Vamos enfrentar, e nós não temos nenhuma dificuldade com isso, temos liberdade para fazer isso em relação ao Partido Verde. Estamos seguros disso, tranquilos em relação ao futuro. Divergimos do governo nesse momento, ele tem outro projeto político, mas achamos que o nosso caminho é melhor, mais correto. Nós estamos com essa liberdade de fazer essa candidatura própria e isso nos deixa muito sossegados, muito tranquilos.
O senhor tem no partido o Henrique Magalhães, que é o atual vice-prefeito aqui de Campinas, e o senhor tem uma candidatura que saiu da administração municipal. O senhor foi secretário, mas o senhor não é o candidato do prefeito. O senhor foi preterido pelo prefeito Jonas Donizete em não ser o candidato do prefeito?
Não, não vejo assim. Eu acho que o projeto acabou.
Acabou?
A parceria com o Partido Verde começou lá com 9 pontos em 2013 e foi entregue. Nós finalizamos uma etapa. E o prefeito, com o grupo político majoritariamente, decidiu um outro nome, um outro caminho. Que não nos deixou, a gente não se sentiu que deveria caminhar juntos. Então a gente achou que deveríamos voltar ao projeto. O Jonas me conheceu candidato a prefeito. Em 2012 eu era desconhecido, não tinha feito todo esse trabalho que fizemos, não tinha essa prestação de contas para fazer à sociedade. E ele me conheceu como candidato a prefeito. Sempre falava isso com o Vandão, com o Jonas. A questão é como a parceria foi construída, o diferencial que teve na parceria com o Partido Verde.
Por exemplo, se o senhor for por um segundo turno e o candidato do prefeito não for para o segundo turno, o senhor gostaria de ter o apoio do Jonas Donizete?
Olha, segundo turno a gente tem que construir a maioria. No segundo turno a gente tem dois projetos, né? Um projeto representa um caminho que a gente não considera bom. As pessoas vão aglutinar no melhor caminho. Eu acredito, se eu tiver a possibilidade de representar o campo governista no segundo turno, eu participei do governo. Vou fazê-lo com tranquilidade. Tenho certeza que num segundo turno, dependendo de qual for o segundo turno, terei inclusive apoio na oposição. Terei apoio na oposição, porque a nossa relação, eu sou um político que vem trabalhando em cima de uma postura de ideal. Mas não é aquele ideal de sonhos. É um ideal de gente que sabe tirar as coisas do papel e colocar na prática. Então eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. Estou preparado para receber apoios no campo do governo, para defender o que tiver que ser defendido do que eu vi dentro do governo, e também para falar as coisas que a população está falando, que a gente está ouvindo, que está sentindo que não está bom. Tranquilamente, inclusive receber apoios no campo da situação e da oposição.
Então, como ir para a prática e resolver uma situação na área da educação, que é uma situação endêmica em Campinas, esse déficit de vagas em creches, e também um outro desafio, né, o retorno das aulas presenciais com vacina, remédio ou não. Em algum momento vai ter que ter essa decisão do prefeito aqui de Campinas.
Nós temos uma proposta inovadora para a questão da creche, que é avançar com parcerias. Porque o que acontece hoje? O modelo de enxugar gelo. A gente faz projetos, desapropria terrenos, licita, demora pra caramba. Quando você entregou algumas unidades a mais, de creches, de nave-mãe, ou como queiram chamar, você acaba fazendo que já aumentou a demanda e você não consegue quase que diminuir a demanda. Fica estacionado aí em 5.500, 6.000 vagas faltando, como a gente está aí. Qual que é a proposta? Parcerias. Chamar as igrejas, chamar as instituições de crianças na área social, todos que queiram fazer parceria, e 20 crianças em cada parceria. E a prefeitura recentemente abriu uma possibilidade de comprar vagas em creche privada. A mesma coisa pode ser feita em convênios com as instituições que queiram ajudar. Porque a gente dá um fôlego para a prefeitura, a gente resolve o problema. Fazendo o quê? Se tiver 300 convênios, 300 parcerias com 20 crianças, você resolveu o déficit. Resolveu de forma estrutural? Não. Resolveu de forma conjuntural. Mas deu um passo à frente, a prefeitura tem um fôlego para planejar a expansão da demanda, existindo a demanda, né? Que também as pessoas estão diminuindo a natalidade, tem todo um contexto em transformação, mas projetar essa demanda e ter tempo para agir. No curto prazo, nós vamos precisar de uma visão social redobrada, de uma sensibilidade social pós-pandemia redobrada. Eu tenho essa sensibilidade. Acho que a gente pode fazer esse projeto de parceria. Tenho consultado pastores e lideranças religiosas de vários caminhos para que possam somar força, e as pessoas aceitam bem essa ideia. Acho que é possível fazer isso e é possível dar uma resposta no curto prazo, pós-pandemia, até para a gente não aglomerar as crianças, né? Não é um momento também, a gente vai ter a questão da pandemia, ela não está acabando, gente. Nós temos um desafio agora que não é pequeno. Não sei se vocês repararam, mas nós temos nos últimos 28 anos, essa é a sétima epidemia. É a primeira que virou pandemia, mas é a sétima. Coronavírus em morcego, sabe quantos tipos tem? 199. E nós temos 17 espécies de morcego só na área urbana de Campinas. Então, existe um processo que essa epidemia é o início, que é um processo da degradação ambiental como um todo, que levou animais silvestres a se aproximar das cidades, que é a degradação dos seus hábitats, dos seus locais de vida, né? Fazendo com que essas espécies venham para a cidade conviver com uma população densamente povoada, áreas urbanas densamente povoadas. Então os riscos são enormes. E a gente tem um desafio que é, que eu estou chamando de vigilância epidemiológica, né? Vigilância preventiva epidemiológica, mas microbiológica, que é você pesquisar as populações dos animais no entorno das cidades para verificar quais vírus que estão circulando nessas populações.
Nosso tempo está quase acabando, né, candidato? Esporte, lazer e cultura. O que, que o senhor imagina para esses três tópicos?
Muito, muito boa a oportunidade que você me dá. Eu imagino que a palavra-chave é descentralização. É atividades descentralizadas, muito próximas à educação, à escola, finais de semana, comunidade escolar, artistas locais descentralizados. Campinas é terra de Carlos Gomes. Campinas tem que ter, na questão da cultura, um dos pilares do novo ciclo de desenvolvimento. Tem que atrair eventos, tem que atrair movimentos e tem que organizar. Nós vamos fazer o plano de cultura ouvindo todo mundo do setor. Plano de esporte e cultura, atividades descentralizadas pelos quatro cantos da cidade, para a gente unir a melhora da qualidade de vida, a saúde, porque as pessoas também têm um aspecto aí pós-pandemia que nós vamos ter que cuidar, que é a questão da saúde mental das pessoas. As pessoas estão depressivas, Massarelli. Eu tenho observado isso no caminhar. As pessoas estão com medo, estão se sentindo ameaçadas, estão depressivas. Nós vamos precisar de muita cultura, esporte, lazer, entretenimento. A prefeitura pode liderar isso e buscar forças na sociedade para a gente fazer um grande calendário permanente de atividades descentralizada por todo o território.
Candidato, queria agradecer.
Só fazer uma lembrança, né? Nós temos aqui o Instituto Anelo, que o pessoal faz um trabalho maravilhoso, né? O Lucas Soares, né, do Instituto Anelo, aqui em Campinas, né, que tragam esses meninos para ensinar música para a população de uma maneira geral. Fica aqui uma dica, não estou dando dica aqui para o candidato, não, é que me veio à cabeça os meninos do Instituto Anelo.
Candidato, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza aqui de poder atender a CBN, e boa sorte na corrida eleitoral.
Muito obrigado, a música será central, inclusive porque um defensor disso é o Henrique Magalhães Teixeira, que é baterista.
Ah, que
inclusive,
legal.
Né? Tá, e que está no Partido Verde, com muita satisfação a gente tê-lo filiado aqui.
Obrigado, candidato. Boa sorte para o senhor, uma boa tarde, um bom dia para vocês.